Fala, galera do Papo de Produto. Aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast, e hoje eu vou bater um papo super especial. O papo de hoje é com um cara que contribui muito para a comunidade de devs, palestrando e organizando eventos como DevFest, Campus Party, Code in the Dark, entre outros, dando aulas e prestando consultorias. Ele é dev front-end e atualmente é tech lead na Stone. Além disso tudo, essa conversa é realmente especial porque o cara era minha dupla lá na Stone até essa semana, antes da minha mudança. E vai fazer falta no meu dia a dia, porque além de gente boa, é um profissional competente pra cacete. Tô falando do Joselito Júnior. José, seja muito bem-vindo ao Papo de Produto.
Opa, e aí pessoal? Eu sei nem como dar uma boa noite e falar sobre mim agora, depois dessas belas palavras aí.
Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Bom, prazerzão te ter aqui, José. E deixa eu te perguntar, porque eu já te conheço um pouco, mas a audiência pode ter alguns que não te conheçam. Fala pra galera aí que tá ouvindo, quem é o Joselito Júnior?
Cara, eu, sei lá, sou uma pessoa muito normal, eu acho, assim. Eu gosto do que foi dito, assim, porque, tipo, toda vez, assim, que chamam a gente para palestrar em algum evento ou fazer alguma participação, né, tipo de coisa, sempre pedem a mini bio e tal. E é um momento onde mais a minha ansiedade ataca, tá ligado? Porque é muito difícil eu dizer, tipo, me resumir, assim, tá ligado? Sou um, como é, um conde, né? Uma pessoa com muitos títulos, com muitos afazeres, muitas tarefas. E, sei lá, eu acho que se fosse para me resumir, podia usar isso aí, entendeu? Tipo, alguém que faz um monte de coisa. Sou um pato, tenho orgulho de ser um pato. Eu tento fazer direito algumas coisas, nadar, eu acho que pato nada bem, na medida do possível. Mas é isso, assim, eu sempre sou uma pessoa com muitas vírgulas na bio. Eu gosto de muitas coisas muito específicas, no geral, e gosto de me dedicar a isso, e gosto de poder compartilhar o pouco que eu sei sobre essas coisas. Então, sei lá, vai de desenvolvimento, né, que é onde me toca mais, assim, até, sei lá, fontes e aviação, sei lá, vamos dizer assim. Então, sei lá, eu realmente sou de pessoa que não é muito específico, tá ligado? Eu gosto de fazer várias coisas diferentes, gosto de estar sempre mudando, gosto de conhecer várias áreas e ver como é que elas lidam entre si e tal. Então, eu sou mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, não. Talvez não seja tão normal assim, eu sou normal assim, mas eu também acho que eu sou muito normal.
Boa. E como é que foi, assim, como é que você decidiu trabalhar com computador? Você imaginava desde criança trabalhar com software? A gente vai falar mais para frente essa história de hackear o governo também. Foi. Como é que você imaginava, cara? Você sempre, porque assim, tem gente que, ah, eu quero ser veterinário, eu quero ser bombeiro, policial. Você já imaginava falar assim, eu gosto dessa caixa branca aqui e eu vou trabalhar com essa parada lá no futuro?
Então, veio desde criança e por mais, sei lá, diferente que soe, assim, de alguma forma acho que foi uma coisa natural, vamos dizer assim. Eu não vou lembrar a idade exatamente, parece que foi 4 anos. Eu com 4 anos já sabia ler e escrever, uma coisa assim, que é bem antes do comum. E eu já fazia coisas assim com computador. Hoje eu sei que computador é aquele que era algum genérico do Commodore 64, sabe? Que eu tinha em casa, que levava cartucho daqueles que plugava na televisão e tal. Hoje eu sei disso, né? Quando eu era criança eu não fazia a menor ideia. Mas, tipo, minha mãe conta histórias de que, tipo, eu plugava aquilo sozinho e mudava o negócio na televisão e ficava, tipo, só digitando. Não sabia, obviamente, programar nem nada, mas, tipo, eu mexia já com o computador, tipo, eu já ficava encaixando as coisas, sabe? Tem essas histórias que ela conta de, tipo, eu descobri que a televisão tinha entrada para fone de ouvido, por exemplo, tá ligado? E ficava mexendo nas coisas desde pequeno, aprendi a ler e escrever cedo e já sabia mexer nas coisas assim, tá ligado? E foi avançando, acho que eu pulei, foi 1 ou foi 2 anos no colégio. E foi avançando e eu dei sorte de ter um computador em casa, não tinha internet nem nada. E diferente mais ou menos do, assim, quando ia um primo lá em casa e tal, eu perguntava, né, sempre aquele negócio, tem jogo, né, tipo, brincar de jogo, não sei o quê, e tinha e tal, mas não era nem o que me motivava tanto assim de mexer. Eu achava legal poder fazer coisas com aquilo ali, né? Eu lembro que o primeiro software que eu aprendi a mexer foi tipo o Outlook do 97, sei lá, uma coisa assim, que ele permitia que eu colocasse meus próprios ícones dentro dele, tá ligado? Assim, tipo, eu já montava uma interface sem ter a menor ideia, só para ser tipo, só para eu ter feito, tá ligado? E eu fazia isso desde pequeno, assim. Dizer que isso foi o quê? 99, 2000, eu tinha 6 anos de idade, tá ligado? E, tipo, sempre meio que, tipo, sempre computador fez parte da minha vida, né? E quando eu fui ficando mais velho, né, assim, por volta dos meus 10 anos e tal, tinha um cybercafé perto de casa, que também era uma pizzaria, e como era...
Como é que é isso? Era uma pizzaria?
Interior, cara. Não, era assim, tipo, o cara tinha a pizza era boa, cara. Isso que é impressionante. Porque, assim, era começo dos anos 2000, né? E computador era, porra, computador era caro pra cacete, né? E não só era caro, como a gente tava vivendo aquela época de que, tipo, passava 2 meses, tinha um computador que era, tipo, o dobro do poder, tá ligado? Pelo mesmo preço. Então, era raro de ter computador em casa. Tinha, né, tipo, morar no interior de Pernambuco, quem tinha, não tinha internet, geralmente, tá entendendo? E essa pizzaria, por algum motivo, tinha a pizzaria lá e tal, e ele tinha 2 computadores que ficavam ali, tá ligado? E, tipo, tinha espaço, ficava mais próximo da cozinha, sabe, esse computador, e era cybercafé e pizzaria ao mesmo tempo. Era, tipo, um paraíso. Um jovem que gosta de fazer suas refeições. Na rua da minha casa, né? Literalmente na esquina, tinha isso. E assim, meu pai também gostava muito de internet e tal, né? Tipo, de ver as coisas. E eu também e tal. Aí bate-papo da UOL, essa parada. E a gente, como ia muito, né? A gente ficou amigo do pizzaiolo, né? Do dono do Cyber Café e da pizzaria. O nome dele é Leonardo, eu lembro que ele era da Bahia. Tomara, eu até tenho vontade, tá ligado? Porque eu acho que ele que deu a grande guinada, assim, na minha vida pra ir pra aí, no fim das contas, né?
Um abraço pro Leonardo. Se não fosse pro Leonardo, aí. Eu não estaria aqui num papo de produto. A gente não teria.
Bem possível. Assim, né? Tipo... Eu digo assim porque, claro, né? Claro que teve que ter um preparo antes. Assim, se eu não tivesse computador em casa, se eu talvez não tivesse aprendido algumas coisas antes, sempre tem um se antes. Mas eu digo muito que foi aí, foi com esse cara, porque, assim, eu tinha um computador em casa, mas, assim, tinha 2 coisas que, até pela idade, né? Eu não entendia, tipo, uma coisa eu não entendia e outra coisa eu nunca tinha parado para pensar, né? A coisa que eu nunca tinha parado para pensar foi que, assim... Tudo aquilo que estava no computador, que eu clicava e mexia e quebrava muitas vezes, alguém tinha feito. É meio bobo pensar isso, né? Mas, assim, inconscientemente, todo mundo sabe que, tipo, o aplicativo que você usa, o sistema operacional que você usa, alguma pessoa fez aquilo. E você não sabe como, você sabe que outra pessoa tinha feito aquilo. Ela não desceu do céu, né? E eu não tinha atentado ainda para isso, para esse primeiro fato, que... Alguém fazia aquelas coisas. E a outra parada era que eu não entendia como funcionava também. Porque eu, às vezes eu jogava videogame assim, né? E, por exemplo, tá ligado quando a gente vai pôr o nome tipo, termina o jogo, aí tem aquele placar e tu digita as tuas letras ali. E eu tenho essa memória muito nítida na cabeça. Eu ficava pensando assim, tipo, né? Da pequena. Aí eu botava J, né? Aí eu ficava assim, tipo... Eu botei o J aí, o... Porque a coisa mais semelhante que tinha na minha cabeça com aquilo era, tipo, sei lá, vídeo, por exemplo, sabe? A televisão, sabe? Aí eu ficava, tipo, mas será que, assim, já tinham pensado para o Jota estar aqui, tipo, pensaram todas as possibilidades de palavrinhas que eu podia pôr aqui, entendeu? Eu não entendia como era programado, sabe? Então, tipo, eu não sabia como funcionava. eu achava realmente mágico, tá ligado? Eu achava realmente que, assim, tipo, quando eu colocava JR, né, que eu usava mais Júnior, eu achava que, tipo, aquilo ali já tava, era daquele jeito, entendeu? Já era planejado, não algo gerado. E esse Léo, né, o Leonardo, ele, um belo dia, ele veio falar que tinha um site na internet. Eu olhei pra ele assim, eu digo, como assim? Aí ele mostrou, né, tipo, ele entrou no site lá e ele tinha o site dele, que ele fez. Aí, tá ligado, tipo, aí começou a tocar a música do anime, tá ligado? Começou a abertura.
Ficou tipo, desafiado, né? Falou, porra,
eu tenho... fiquei tipo, caralho, tipo, porque assim, aquelas duas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, explodiram na minha frente, tá ligado? Tipo, são pessoas que fazem essas coisas no computador. E outra que, tipo, esse cara que era dono da pizzaria e do Cyber Café até agora, ele consegue criar também. Tipo, não são deuses, tá ligado? Não são pessoas inacessíveis. Tipo, é possível fazer. É possível pessoas de carne e osso fazerem aquilo. E, assim, eu fiquei fascinada. E ele, depois, né, tipo, depois disso, ele disse que podia fazer também e tal. Ele gravou um CD pra mim com uma lib de uma porrada de código JavaScript, que eu nem sabia o que era, né? Mas, tipo, era código que você copiava e colava e fazia coisas no site e tal. O FrontPage 2000, que era a ferramenta que a Microsoft tinha para fazer site, né? No final da década de 90, vamos dizer assim. E no CD também tinha, ele colocou o Roller Coaster Tycoon, que até hoje é meu jogo favorito. Eu jogo religiosamente até hoje. E, cara, assim, foi um grande breaking point ali, tá ligado? Que quando... Aí eu... Quando fui pra casa e, tipo, abri o FrontPage e fui fazer site, tá ligado? E, assim, eu não tinha internet em casa. Eu vim saber como, tipo, hospedar o site anos depois. Como colocar ele na internet pra outras pessoas acessar. Mas só o fato de, tipo, porra, eu podia escrever coisas e colocar links entre as coisas e ter mais de uma página e, tipo, foi muito mágico, assim, tá ligado? Tipo, eu posso criar coisinhas também. E eu fico com essa paixão pro site até hoje, né? Tipo, talvez se fosse outra linguagem de programação, talvez se fosse outra coisa, eu não faria o que eu faço, não seria front-end. Mas isso foi bem impactante, tá ligado? Então, isso foi, tipo, eu tô dizendo, esse momento do tempo, eu tinha uns 10 anos de idade, tá ligado? Então, desde sempre eu fiquei, tipo, quero mexer com o computador. Quando eu fiquei mais velho um pouco, eu descobri que existia o curso de ciência da computação, né? Porque na nossa sociedade a gente é obrigado a fazer vestibular quando sai do ensino médio. Quando eu descobri isso, lá para a sétima e oitava série, eu já decidi, eu vou fazer isso aqui, quando eu for fazer vestibular. E por aí foi. Aí não parei mais.
E aí você fez faculdade de ciência da computação e logo, como é que foi assim dentro da faculdade? Tu já... pegava uns freela, já que você já fazia site, você já começava a entrar no mercado de trabalho assim também, ou foi algo que aconteceu mais pra frente? Porque eu sei que bem no começo da sua carreira você teve um grande prêmio, né? Você criou uma solução que foi até eleita pela TecTudo. Acho que foi o melhor aplicativo, né? E tinha uma funcionalidade bem específica. Isso foi no começo da faculdade ou já foi mais pro final?
Eu diria que foi mais pelo meio, que tem o triste segredinho que eu não terminei a faculdade, isso. Mas, assim, a faculdade, tipo, ela foi muito importante para mim porque foi quando eu aprendi a programar de verdade, vamos dizer assim. Porque eu fazia site, assim, tipo, eu gostava muito de... Na época tinha as coisas de blog e tal, tá ligado? Tinha parada de layout do MySpace, né? Tinha um monte de coisa, assim, que eu passava o dia estudando e eu, tipo... Eu sabia mexer, eu sabia trocar, eu sabia colocar coisas, eu sabia que se eu copiasse o código de um lugar e colocasse em outro, ia ficar assim e tal. Mas os conceitos de programação, de fato, eu só vim aprender na faculdade mesmo, entendeu? Eu até tentei fazer um curso de web design da MicroLinks, mas era muito mais... Esse certificado existe em algum lugar, gente, mas era muito mais design que web. Eu não aprendi a programar ali. Era coisa muito mais gráfica. E eu aprendi a programar de fato na faculdade, que comecei com Java, né? Que veio lógica de programação, a primeira linguagem que eu aprendi foi o Javão, que era o que ensinava na faculdade. E, assim, faculdade 100% mesmo, assim, tipo, eu, eu fui bolsista a vida toda, vamos dizer assim, não na faculdade, porque a faculdade era pública, né? Eu sou bolsista do governo, vamos dizer assim. Fui bolsista na escola e tal, então sempre minha vida foi só estudar, vamos dizer assim. Então, tipo, eu focava muito mesmo nos estudos no começo. A gente se apertava aí, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram muito, me apoiaram muito. E eu, tipo, quando eu comecei a trabalhar e esse projeto aí, que você está citando, se não me engano, é o Brasil Mais 9, né? Foi dentro de um... Acho que pode falar como se fosse uma iniciação científica, sabe? Dentro da própria faculdade, que era o BlackBerry Tech Center, que era um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, vamos dizer assim, da BlackBerry, que tinha em alguns lugares no Brasil, Recife era um deles. E eu entrei nesse Tech Center, né, voltando um pouquinho, porque, tipo, entre eu entrar na faculdade e entrar no mercado de trabalho, vamos dizer assim, eu fui ganhador profissional de hackathon. Então, eu ganhei uma quantidade fora do normal de hackathon, de diversos tipos, assim, dentro de Campus Party, ganhei de um da NASA, ganhei vários hackathons, sabe, alguns com premiação e tal. E um dos que eu ganhei foi da própria BlackBerry, né? Então, tipo, eu entrei na iniciação científica direto, não teve nem processo seletivo nem nada, tipo, ter ganho estudar na Federal, já fui para lá direto. E eu fiquei algum tempo lá e tal, e eu gosto muito da parada do Tech Center, tipo, eu acho que isso foi a segunda grande virada, assim, depois do CD de código com JavaScript, porque foi lá, assim, que eu notei, eu já tinha notado um pouco com os hackathons, porque a galera me perguntava muito o que, como se tipo, se tinha algum segredo do sucesso, vamos dizer assim, para ganhar tantos hackathons. E, por incrível que pareça, hoje o hackathon tá com uma fama muito ruim, né? Eu entendo porque a galera tá trocando hora de trabalho por pizza, mas sei lá no começo não era tanto assim, pelo menos que eu me lembro era melhor, sabe?
Era uma vontade de... Antes era genuíno, né? Era uma vontade de fazer...
Eu acho que a galera realmente queria, tipo... Assim, tinha a graça de ser a competição, de ser algo... De ser uma maratona mesmo, de ser algo que tinha até um esforço físico ligado, sabe? De ser algo sacrificante, entendeu? Mas a galera não ia roubar ideia, tá ligado? Não ia muito, tipo... Não tinha nem isso de, tipo, a propriedade intelectual... É da empresa e o caralho, tipo, eu nunca participei de um hackathon assim, nunca vou participar, tá ligado? Porque agora a minha fase passou, né? A idade chega pra todo mundo, mas assim, nunca participei disso, sempre foi, acho que sempre foram da gente, tá ligado? Isso a gente tá falando 2011, mais ou menos, sabe? 2011, 2012, sabe? Uma das coisas que eu notei nos hackathons é que o código não importava tanto, era uma coisa diferente do que a faculdade ensinava, e tem um próprio porquê. Né, tipo, a gente na faculdade de programação, né, ciência da computação é extremamente matemática, né? É uma coisa que eu particularmente não sabia quando entrei, não esperava ser tão pesada assim na matemática, sabe? Não que eu não gostasse, eu gostava de matemática, mas eu gostava mais daquela matemática que envolvia números, né, uma coisa mais clássica, eu sou mais simples. Quando tem mais letra que número, eu acho muito complicado um pouco. E quando eu fui para esses hackathons, eu notei que o código em si não importava, cara. Era mais importante o que você estava entregando e o que você entregava, o quão impactante era aquilo. E isso começou a virar uma chavinha na minha cabeça, tá ligado? E, tipo, eu sou programador, mas assim, eu comecei a entender que, tipo, o código em si é o meio da parada, é tipo a forma com que eu vou entregar a solução. E que o grande segredo do negócio não é escrever o código, é eu solucionar o problema que alguém está tendo. E
acho que são... Lógico, sim, que você diz?
Oi?
Seria mais no sentido lógico?
Não, assim, a programação, tipo, o que eu tinha antes, assim, na cabeça, né, e tipo... E eu acho que um pouco da cultura do que tinha na época, assim, de, tipo, grandes nerds mentais que mudam o mundo e tal, tá ligado? São programadores e não sei o quê, sabe? Que você escrevia que era importante, sabe? Ser performático, ser de qualidade, ser legível, E apesar disso ser bastante importante, não adiantava de muita coisa se não resolvia o problema que você realmente estava tentando atacar, entendeu?
Entendi.
E ao invés de você pensar qual a melhor forma de fazer uma carry ou qual a melhor forma de otimizar um algoritmo, era mais importante no mundo real você entender as necessidades de alguém que está precisando daquilo e fazer uma solução para aquilo. E o que tivesse depois, aí você fazia depois. Mas não era o principal. Aquilo era só o meio que você ia entregar. E foi assim que eu acho que eu ganhei muita coisa, porque eu focava bem mais na ideia, né? E fazia coisas que depois de muito tempo, quando eu entrei nessa científica, eu vim descobrir que se chamava mínimo produto viável. Eu fazia esse tipo de coisa para provar que funcionava. E dava muito certo. Deu muito certo, eu ganhei muitas vezes. E quando eu entrei, né, no Tech Center em si, eu entrei com alguns amigos meus que são os amigos de longa data, realmente, sabe? Aquela galera que a gente vai um para os casamentos dos outros, sabe? Então tem Cisneiros, tem o Daniel, tudo da faculdade, né? Que eram programadores também, entraram comigo, Pedro, o Rodrigo. Tava todo mundo lá, sabe? Tipo, a gente passava, tipo, de manhã a gente estudava, né? Ou à tarde, porque às vezes variava, dependendo da cadeira. E o resto do expediente a gente passava no Tech Center. E eu tive uma sorte muito grande no Tech Center que, como era um negócio de pesquisa e desenvolvimento lá, a gente teve a oportunidade, tipo, tava começando na época a ter um movimento, iniciando aquela época do design thinking e de metodologias ágeis e todo esse negócio. E tudo isso se encaixou, sabe? Tipo, eu tive a oportunidade de, dentro da faculdade, tipo, eu acho raríssimo que alguém que está fazendo ciência da computação consiga, tipo, ter ensinamento de design thinking ou coisa do gênero hoje na faculdade, sabe? E eu tive essa sorte. E eu conheci outras pessoas, tipo, a Bianca, que é a minha melhor amiga até hoje, tinha a Daniele também, que entrou como designers mesmo, tá ligado? Tipo, e a gente aflorou ainda mais na minha cabeça isso que aquilo que você está entregando está resolvendo um problema. E que, do mesmo jeito que você é uma pessoa que está escrevendo aquilo e fazendo aquela solução, existe uma pessoa do outro lado que vai usar aquilo dali. E a única coisa que importa, no fim das contas, é que essa pessoa que está do outro lado esteja com a vida melhor do que ela estava antes de usar aquilo que você estava tentando resolver. Esse prêmio aí do Brasil Mais 9, né, foi muito significativo, porque foi na época que começou a aparecer o 9, né, no telefone, e tipo, você chutava um poste e caía 10 aplicativos que colocavam o 9 na frente. Muitos excelentes e tal assim, mas a gente desenvolveu esse para BlackBerry, né? Tipo, foi um pedido da BlackBerry, porque tipo, já era a fase que a BlackBerry estava um pouco mais atrás, né, nas batalhas de sistema operacional. Então, tipo, tava uma demanda que assim, existia esse aplicativo para Android, para iOS, até para Windows Phone, mas não tinha para BlackBerry, né? E a gente fez todo o processo de tipo, a gente entendia que o usuário BlackBerry era alguém mais corporativo, que não podia perder tempo, que precisava muito de segurança. Então, tipo, da gente foi um dos primeiros que tinha uma parada quase fail-proof, que tinha a ver um pouco com o sistema operacional também, mas uma parada quase fail-proof em relação a backup, porque era uma das maiores críticas, porque rodava um script, né, para trocar todos os números. E quando dava certo, beleza. Mas quando dava errado, tipo, geralmente a galera perdia, fudia com toda a agenda, tá ligado? E para um usuário corporativo, né, que confia num celular da marca e tal, que usa aquela marca, aquilo não podia acontecer, né? Então, tipo, a gente passou, tipo, por toda a análise de como é que a galera precisava, tá ligado? Para ser rápido, para ser seguro. A gente fez todo o cuidado de, tipo, quais são os tipos de telefone que vão ter 9 e que não vão ter, tá ligado? Todas as regras, todas as exceções, todos os estados, toda a parada, tá ligado? e funcionava muito rápido e, tipo, a interface, todo o negócio, que a gente, foi o primeiro grande projeto, assim, que a gente, que eu participei, pelo menos, que a gente colocou as pessoas que iam usar na frente, tá ligado? E foi outro divisor de águas para mim, assim, porque eu notei que aquilo dali que era importante. Sempre vai ter outra pessoa, assim, o seu trabalho só está efetivado quando tem outra pessoa usando ele. E sempre vai ter alguém do outro lado da tela que faz alguma coisa. E existe uma diferença inacreditável entre você pensar nessa pessoa quando está fazendo alguma coisa do que você fazer algo para ela usar. E esse projeto, assim, tanto eu tenho certeza que eu posso falar por esses outros colegas e amigos que tem aqui, foi bem divisor de água nas nossas vidas, porque a partir dali mudou muita coisa de como que a gente desenvolvia as paradas, sabe? E ficou ainda mais interessante, assim, ao meu ver, assim, tipo, eu me senti ainda mais poderoso, tá ligado? Porque não era só escrever código mais que eu fazia, ao meu ver. Eu fazia a vida das pessoas melhor. E eu acho isso muito poderoso.
Legal demais, José. Cara, muito massa o que você falou. E é um negócio que, assim, você contando, é algo que, pô, eu no dia a dia com você notei isso durante o tempo que a gente trabalhou junto. Então, acho que não é sua palavra, não. Tá no de seu dia a dia, tá no, na forma como você pensa, na forma como você atua hoje como tech lead. E aí, até puxando o gancho, né, de tech lead, conta pra galera o que é e o que faz um tech lead, como é que é a sua rotina hoje na Stone, por exemplo.
A tech lead é, essa resposta é fácil, é reunião e e-mail. Muito simples. Próxima pergunta. Cara, é porque tem muitos conceitos, eu acho, assim, tipo, algumas palavras em tecnologia, elas mudam muito de significado dependendo do contexto. E eu acho que elas não são, assim, elas por si só não tem muito significado intrínseco, sabe? Então, assim, o que o tech lead faz mesmo, varia, eu acho, conforme o lugar. Eu não sei se eu gosto muito. Tem gente, né, que usa, sei lá, tech manager, people manager. Tem gente que não gosta do nome de tech lead, né? Mas eu acho que, assim, é mais o papel principal do tech lead, ao meu ver, é perceber as necessidades da companhia, as necessidades de entrega, de desenvolvimento, tudo aquilo que é o entregável, que existe demanda, e tentar equilibrar isso com o melhor que cada um do time pode oferecer. Eu acho que o tech leader ele tem que entender muito bem como que cada membro do time funciona, onde ele é melhor, onde ele é pior, onde ele é mais produtivo, onde é que ele tem que melhorar. E a partir disso, saber chavear melhor as tarefas ligadas àqueles entregáveis que ele precisa. Porque eu acho que de resto, assim, de guideline, se tiver uma boa documentação, que eu acho que isso é papel da companhia como um todo, não do tech lead, o resto meio que vai estar feito, né? Porque, assim, tendo uma boa documentação, um bom ambiente, assim, um lugar onde as pessoas possam conversar, trocar ideia, tirar dúvida, eu acho que, tipo, todo aquele negócio de performance, performance que eu falo mesmo de, sei lá, velocidade, né, de aplicação, escalabilidade, todo esse negócio você vai vir quase que naturalmente se aquilo for uma necessidade para entrega, entendeu? Então, eu acho que o papel principal de um tech leader, ao meu ver, é para ser isso, pelo menos no contexto que eu trabalho. Tem muita coisa que tem que lidar e tem que saber gerenciar isso, mas no fim vira um edge case do geral. Então, por exemplo, quando aparece um pastelzinho para fazer, se você sabe no seu time exatamente quem é melhor para fazer aquilo, porque às vezes tem um cara que entende melhor aquele problema, mas não sai tão rápido. Tem um que sai mais rápido, mas talvez tenha que ser revisitado. Você tem que ter esse jogo de cintura, sabe? E isso está no dia a dia do time. Em prestar atenção, em estudar, em tentar capacitar essas pessoas, ver onde é que elas estão falhando, onde é que pode melhorar, sabe? Eu acho que isso resume o trabalho. Tipo, tem um monte de coisa ao redor que você tem que fazer para atingir esse objetivo, mas eu acho que, no geral, é isso. Tipo, é realmente tirar o máximo que você pode de técnica do seu time de tecnologia para isso virar entregável, sabe? E tudo ao redor é jogo de cintura. E reunião e e-mail também tem um bocado.
Reunião e e-mail tem um bocado também, né? É. Você falou sobre pastel nessa fala sua e, cara, é inevitável, né? Quando a empresa vai chegando a um certo nível de escala, ela vai se deparar com débitos técnicos, ela vai se deparar com... As pessoas envolvidas ali, né, no desenvolvimento vão se deparar também com muito pastel, com muita demanda voadora. Passa por isso no seu dia a dia e como é que tu age nesses desafios?
Eu acho que não tem quem não passe, né? Você sabe... sempre aparece uma demandinha do nada, assim. E eu acho que muita, mais uma vez, essa questão do jogo de cintura, tá entendendo? Assim, de tipo, você entender muito bem o propósito do que o seu time tem que entregar. Então, assim, às vezes tem determinados clientes que querem que seja rápido, mas nem eles sabem que precisa daquilo de verdade. Às vezes, realmente, é uma coisa extremamente urgente. Então, tem que analisar cada caso é um caso, né? E, assim, tentar tratar, por mais que venha do nada, o que tiver no seu alcance para tentar normalizar aquele pastel. Para tentar fazer de conta, no máximo que você conseguir, que aquilo foi uma tarefa planejada. Com as informações que você tem, então, se você não tem aquilo, tentar conseguir aquela informação, tentar... puxar número e confirmar que aquilo ali realmente precisa ser feito, ter certeza no caso de um bug que, assim, ter um estudo primeiro de que, tipo, aquilo ali realmente tem que ser mudado, não foi uma coisa temporal, né? Uma coisa que aconteceu especificamente para também não mudar depois e ter que desfazer. Então, aparece muito, né? E, tipo, e novamente, assim, se você está alinhado, né, tipo, com aquilo que sua equipe tem que entregar, é chato, mas não é tão difícil de fazer as coisas encaixarem. Claro que tem as exceções, né, tem só o cliente chato que aí não tem o que fazer, às vezes vem a chicotada e tem que sair rápido. Aí, às vezes até eu assumo mesmo essa para sentar em cima, porque não tenho o que fazer para não cansar tanto o time. Mas isso do pastel é muito clássico, velho. Tipo, acontece direto, direto, direto.
A gente já passou por umas boas, né? Já teve de carne, de queijo, de camarão.
Vários no mesmo dia. Aí já aconteceu de o cara claramente ter pedido de carne. A gente perguntou, é de carne mesmo? Ele disse, é de carne. A gente entregava de carne, ele dizia que era de queijo. Acontece.
Fazer o quê, né?
Fazer o quê?
É um cara que palestra muito, compartilha com a comunidade de desenvolvimento bastante. Se vocês baterem lá no YouTube, Joselito Júnior, vocês vão ver algumas palestras bem bacanas, a gente vai falar um pouco delas agora. Mas teve uma que ficou marcada, né, cara? Você fez uma apresentação em um Mega Drive. Como é que foi isso, cara?
Essa aí é a minha palestra favorita até agora, que ela junta, fala muito de avião, né? Eu não sei se tem alguma coisa específica com pessoas chamadas Joselito a gostarem de avião.
A gente tem sempre... o Aviões e Músicas, né? Ele é seu xará, né?
Lito. É o mesmo apelido do meu pai, né? Que eu sou Joselito Júnior. Meu pai, obviamente, é Joselito também. Aí, o Lito do Aviões é o mesmo apelido do meu pai. Ele também se chama, comumente, é chamado de Lito, né? Eu, por coincidência, será porque... peguei outro pedaço do nome de apelido. O pessoal me chama mais de Josi. Acho que é cíclico, sei lá. Se tiver um filho, eu não vou chamar ele de Joselito, provavelmente. Mas se eu tivesse um filho, ele devia ser Litinho. mas essa do Mega Drive realmente marcou bastante, porque ela é minha favorita. Ela é inspirada numa palestra do... não vou lembrar o nome dele, porque é um nome polonês, se eu não me engano. Mas é do dono do Pinboard. O Pinboard é um serviço... Pinboard.com. É um serviço de bookmarks que ele é um serviço pago, só que ele te dá o compromisso que ele nunca vai fechar. Eu acho isso muito nobre. E tem até... vou entrar em muito detalhe, porque isso ia perder, desvincular o assunto. Mas, assim, tem até muitos dados do quanto se perde na web, sabe? Então, assim, quando ele que vai manter o conteúdo é que, assim, quando você salva um link lá, ele salva a página mesmo. Se a página sair do ar, você vai continuar a conseguir acessar aquilo que você salvou, né? Mesmo que o site pare de existir. E tem uma proporção absurda. Parece que a cada 10 anos, 80% dos sites da internet somem. Eles deixam de existir, pelo menos da forma que eram. É absurdo, assim. E tem a mesma metáfora de aviões e tal que ele fala, e é uma história mais pessoal dele. Eu coloquei um pouco mais do contexto da gente de desenvolvimento. Como sugeri para ver os vídeos, eu não vou dar o mote da palestra, eu acho que dá para recomendar aí o vídeo para assistir, né? Porque tem ela gravada aí no YouTube. Mas ela propõe uma reflexão sobre o que é bom o suficiente, o que é ser bom o suficiente. E como a indústria da gente não gosta muito dessa ideia. A gente sempre tem que estar trocando linguagem, sempre tem que estar trocando dispositivo, a gente sempre tem que estar atrás da próxima grande criação. E a palestra é um pouco sobre isso. Ela usa a metáfora dos aviões para ajudar nessa reflexão. Você estiver ouvindo e não achar que não tem nada a ver, é justamente essa ideia. Porque quando uma coisa liga com a outra, aí sua cabeça explode e seu olho brilha. É lindo. E a parte do Mega Drive, eu tive a oportunidade de fazer essa palestra no Mega Drive algumas vezes, mas a primeira, que é provavelmente vai achar no YouTube, foi na Capconf, que é um evento que eu amo de paixão, lá em Curitiba. Um abraço pro William e pro Bruno. Que organiza esse evento com maestria já há alguns anos. É o maior evento, eu acho, do sul do país de tecnologia. E como eu queria fazer algo especial e queria testar umas coisas diferentes, né? Porque eu não gosto muito de repetir palestra. E quando eu repito, eu sempre tento fazer alguma parada mais extra. Só que, por algum motivo, assim, para eu exagerar na metáfora que essa palestra traz, eu quis fazer ela num Mega Drive, que a ideia é basicamente mostrar que é possível. Assim, que eu não preciso de uma tecnologia específica para passar uma mensagem. Eu estava ali com um dispositivo dos anos 80, fazendo uma apresentação, e as pessoas que estavam na outra ponta conseguiram assimilar as mensagens que eu estava querendo passar. Então, aí tem um pouco a ver com, tipo, a gente não precisa de, sei lá, eu não preciso de um MacBook Pro do mais novo para fazer uma apresentação no Keynote, para comunicar essa mensagem. Porque o importante da parada é a mensagem, não a forma com que eu estou comunicando ela. Então, eu exagero um pouco, às vezes, nas minhas metáforas. Isso totalmente fora do controle, tá? Porque, assim, deu até um buzz isso aí, porque... feito disso, né? Bianca, que é a que eu conheci no Tech Center, que é a minha melhor amiga e tal, ela me ligou no outro dia, assim, falando, tipo, eu soube agora o que tu fez, tu tem noção do que tu fez? E eu, tipo, não, tá ligado? Você fez uma coisa que ninguém nunca fez. Isso nem existe hoje em dia. Ninguém faz nada mais pela primeira vez, e você fez uma coisa pela primeira vez, que é fazer uma palestra rodando no Mega Drive. E eu só vou fazendo as coisas, tá ligado? E assim, a explicação realmente é meio merda, e com a palestra vai funcionar melhor, porque vocês vão entender a parte da metáfora, que eu acho que é quase soltar um spoiler, sabe? Se eu explicar, se eu falar o que a grande sacada da parada, assim. Mas a parte do Mega Drive foi só uma piada, e muitas vezes eu não tenho o controle do impacto das coisas que eu faço, certo? Perigoso, vamos dizer assim. E teve um buzz incrível, assim, e tal, e eu nem sabia que eu tava fazendo algo que as pessoas iam achar impressionante, sabe? Eu só tava fazendo. Muitas coisas na minha vida é só isso. E é isso, assim, tipo, eu fiz uma run realmente no Mega Drive. Tipo, os slides é um jogo. É um jogo que só, sei lá, você só aperta A no controle do Mega Drive e ele vai pra próxima tela. Igual aqueles joguinhos da Disney que ficava trocando texto, sabe, tal, um RPG que você ia avançando e colocava o texto embaixo. É só isso, entre aspas. E foi muito bom porque isso gerou um buzz, né, e muita gente me conhece por isso e tal, e foi ver a palestra por causa disso. E fica bem impressionado e reflete bastante sobre aquilo que é dito. E eu fico muito feliz com isso, né? Então, tem muito disso, assim, tipo, Eu nunca achei, era uma piada, tá ligado? Tipo, eu digo, eu vou fazer isso aqui porque vai ser engraçado e vai dar uma risada, tá ligado? E foi um, Puta, tipo, teve gente da Microsoft entrando em contato comigo pra ensinar como fez, porque o cara ia fazer no Jaguar dele também e tal. Foi bem legal.
Não, de fato foi engraçado e foi genial também o link que tu fez, cara. Acho que pra quem assistir a palestra vai entender, principalmente essa comparação que o Joselito fez, né, em relação ao MacBook Pro e fazer a apresentação dentro do Keynote. É, vou deixar o link na descrição aqui da palestra. E foi legal também nessa palestra que você também falou sobre a importância de tratar sobre o lúdico também, né, e não somente de código. Geralmente você vai em palestras, em eventos de tecnologia, as pessoas acabam entrando muito no técnico e acabam esquecendo um pouco esse lado mais opinativo, né, e algo não tão concreto, mas que faz todo sentido na nossa cabeça se a gente começa a fazer essas metáforas e comparações, né, com a vida.
Uhum. É, o evento de tecnologia em si, eu acho que é o único defeito que ele tem por vezes. Eu amo em evento, mas eu acho que a única coisa que faz às vezes é ser técnico demais. E assim, os eventos geralmente duram um dia, né, e tal. E se você passar o dia tentando ver slide com código, ninguém aprende mais nada, entendeu? Eu sempre, assim, só quando é uma coisa muito mais técnica, que eu sei que a galera quer ter noção e olhar como foi feito aquilo dali, que eu tento colocar código em slide. Mas a galera não aprende, entendeu? É, eu acho que é muito mais para você dar o petisco, é muito mais você dar a balinha, sabe? Dar a balinha aqui pro cara viciar. E depois ele ir atrás, entendeu? Você tem que dar só o tira-gosto. E se ele se converter ali, ele vai atrás, entendeu? Porque a graça dos eventos é muito essa, descobrir coisa nova e descobrir as pessoas que estão lidando com essas coisas novas. A graça dos eventos são as pessoas que estão lá, entendeu? E eu acho importante ter esse equilíbrio, porque senão ninguém aguenta, cara. E a profissão da gente, né? Tipo, o que a gente faz, no fim das contas, também não está ligado só a código, né? Então, é importante, né? Tipo, ressaltar isso e tá equilibrado e tal, porque senão a gente endoida.
É, de fato. Agora conta pra gente, que papo é esse de dar rollback no site do governo? Como é que foi hackear aí o Bolsonaro, Covid? Que história é essa, cara?
O comprometimento aí, né? Daqui a pouco a Polícia Federal bate aqui em casa. Cara, então, mais uma coisa que eu fui fazer pela piada e não tive noção da proporção que a parada ia ter, tá ligado? Teve, né, para dar contexto para a galera, né, tipo, teve, né, se você estiver ouvindo isso no ano 3000, em 2020 teve uma pandemia de coronavírus e podemos dizer que o Brasil não está no seu melhor momento, né, em relação a como lidar com problemas, vamos dizer assim. E houve uma época, alguns meses atrás, que ocorreram diversas coisas, tipo saída de ministro, entrada de ministro, ministro interino, lidando com essa pandemia e tal. E a gente teve, né, tem, na verdade, um painel de informações sobre a Covid que mostra o número de casos, os números de óbitos, né? Que, inclusive, quando ele foi lançado, lá por abril, mais ou menos, ele foi referência no mundo, assim. É, outros países usaram o código do aplicativo e do site, né? Porque o aplicativo é só um web view, na real, para se espelharam nisso para fazerem, distribuir esses dados no outro país. Né? E, por diversas razões, né? Aconteceu em dado momento, no passado recente, que o governo parou de informar os dados no acumulado, vamos dizer assim. Ele tirou toda a análise de dados que tinha, porque o site tem um monte de gráfico, um monte de filtros, né? Um monte de formas que, se algum jornalista ou alguém que trabalha com dados quisesse se debruçar sobre o assunto, poderia, né? E ele basicamente virou um contador de óbitos e infecções do dia. Tirou o acumulado. Em um dia, tipo, isso aconteceu tipo num sábado, vamos dizer assim. E no dia seguinte, eu acordei cedo de manhã e eu vi no Twitter que, tipo, tinham achado uma URL de uma planilha que tinha todos os dados lá ainda. A URL era do site. Eu olhei aquilo e digo, porra, vou deixar passar, né? Não tô fazendo nada mesmo, domingo de manhã. Toda essa palhaçada que já tá assim, porque por mais que, assim, eu ache, eu não seja a pessoa que mais confie nos dados oficiais do governo, né? Eu acho importante haver dados oficiais do governo. É, então, porque existindo isso, né, tipo...
Oi? É o mínimo de transparência com a sociedade, né?
Isso, isso. Entendeu? Tipo, é, mesmo que talvez, né, talvez, não seja, não represente a realidade, tem que ter, entendeu? E eu até pensei que, tipo, olha, deixar a sua URL escondida para dizer que ainda tá lá, entendeu? Que não é como se a gente estivesse escondendo e não sei o quê. Só que, tipo, o ser humano comum não conseguia ver esses dados, porque você tinha que entrar em algumas ferramentas de desenvolvimento para procurar essa URL, aí a URL era um Excel, e era um tipo, eu esqueci o nome da tabela agora, não vou lembrar, mas tipo, era um tipo de tabela específica usada por analista de dados, que pega o acumulado de vários dias e tal. Não era uma coisa fácil de ler, entendeu? Uma pessoa comum, se abrisse a tabela, ela não ia conseguir ler, mesmo que ela conseguisse chegar na URL, por algum motivo. Aí eu vi aquilo ali e digo, sei fazer sites, sei ler dados de tabela. Vou fazer alguma coisa aqui para pôr os dados de volta. Né? Aquela manhã ali eu desenvolvi um hack, né? Tipo, não é exatamente isso, porque ninguém invadiu. Os dados estavam lá, isso que é a parte mais divertida. Até tipo, quando saiu no jornal depois e tal, os comentários até hoje é um máximo, assim, a galera dizendo, ah, não, quando é contra o governo, pode, né? Hackear. É divertidíssimo. Aí, os dados estavam lá, só que não estavam visíveis. E eu, tipo, peguei o layout, tá ligado? Tipo, retroengenheirei, vamos dizer, o layout, assim, para exibir os dados que estavam escondidos. E eu acho que, de novo, uma grande sacada que eu tive, né? Tipo, eu não fui o único a fazer isso, né? Porque, tipo, até porque não é nada demais, né? Como se eu tivesse descoberto a roda, assim, para quem é mais técnico e trabalha com isso, conseguia ver com facilidade. Mas, por exemplo, a maioria da galera fez extensões do Chrome, por exemplo, para colocar o conteúdo de volta e tal. E eu acho que a minha grande sacada foi fazer um site, que é o que eu mais gosto de fazer. Acho que é para mudar a minha definição no começo do podcast, né? Para eu botar assim, faço sites. É o que eu faço, isso é fazer site. Porque é aquele negócio novo, eu acho que, né, que é um pouco sobre o que a gente já conversou aqui, assim... Por que é que eu estou fazendo isso? Eu quero que as pessoas tenham acesso a essa informação. Então, se é esse o meu objetivo, e eu já entendo que a tecnologia é o meio, né? Tipo, não é o final, é a forma com que eu vou entregar isso para as pessoas, eu quero que isso seja para a maior quantidade de gente. Eu até tinha pensado, né, no começo, que é a resposta mais fácil, vamos dizer assim, de tipo, fazer uma extensão para o Chrome, uma coisa assim. Mas eu pensei, minha avó, minha mãe, instala a extensão do Chrome, tá vendo? Eu não vou instalar uma extensão do Chrome. Você que a galera do Twitter, tá ligado? Essa galera jovem, descolada, galera e tal, possa até instalar, tá ligado? E ver, e, tipo, good vibes e tal. Só que não era o suficiente, não é para essa galera que eu quero, tá ligado? Eu quero para todo mundo. O que é que eu consigo fazer para a maior quantidade de gente entrar e ver? Entendeu? E, né, e abrindo parêntese, é isso que eu acho mais mágico de site, né? Me declarando um pouco aqui a internet em si como um todo. Que eu sou muito grato, né? De assim, sou muito feliz mesmo de quando, né, aquela historinha que eu comprei de eu ter sido apresentado à web, a fazer site. Porque... Para mim, a plataforma mais aberta e democrática que existe. Entendeu? Tipo, não tem uma empresa dizendo como é que, quais são as guidelines que você tem que seguir. A única aplicação que você consegue para mandar para alguém instantaneamente. Então, tipo, se você quiser mandar um aplicativo para alguém, é só você mandar um URL, porque tipo, você entra no site e já está tudo ali. É retroativo. Então, alguém com Windows XP, por exemplo, consegue acessar um site criado hoje. E, tipo, a única coisa garantida de qualquer sistema operacional no futuro que vai ter, eu não sei com qual tecnologia os aplicativos dele vão ser escritos, mas certamente vai ter um navegador e certamente sites vão ser acessíveis. Não existe uma plataforma que seja tão aberta, sabe? Tão simples e tão direta para o objetivo de compartilhar informação quanto a web, sabe? E site resolve quase todos os problemas, assim, são muito poucos que eu não vejo ele resolvendo. E fazendo um site, né, do jeito que eu fiz, Aí, tem até essa outra palestra aí que tu pode linkar também, que para quem tiver uma curiosidade mais técnica, pode se aprofundar lá, eu explico melhor isso. Mas a grande graça foi essa, que tipo, qualquer pessoa, até em mobile, né? Porque no mobile não dá para instalar uma extensão, né? Mas você pode mandar um site para um colega seu. Então, assim, qualquer pessoa conseguia ver os dados de volta, entendeu? A gente tava dando informação de novo às pessoas. E foi muito doido, tá ligado? Porque, assim, 2 horas depois já tinha 700 mil visitas. E, de novo, quase tudo que eu faço, eu não tenho noção do impacto que a gente tá me dando, sacou? E só foi me preocupar mais quando chegou em 1 milhão e teve que começar a pagar. Eu passei o cartão de crédito lá por 1 minuto fora do ar. Mas, tipo, isso durou alguns dias, né? Tipo, a gente conseguiu ficar, tipo, 2 dias com o site no ar. Até que o próprio governo tirou, né, aquela planilha que eu tinha comentado no começo. Porque isso que era parte da graça, vamos dizer assim. Porque, tipo, pro site que eu tinha feito quebrar, o governo tinha que deliberadamente quebrar o próprio site. E eu, sinceramente, achei que não ia acontecer. Infelizmente, aconteceu. Mas eu não achei que fosse o caso. Por algum motivo, eu ainda tinha fé. E o governo quebrou o próprio site por algumas horas. E foi até na segunda que, tipo, o Jornal Nacional, a Globo, o Estadão e o caralho, todo mundo se juntou para fazer uma contagem paralela, né? Vamos dizer assim. Mas, tipo, no mesmo dia, o STF mandou voltar o site antigo. Então, foi uma grande aventura de 2 dias, né? E eu gosto de acreditar que essa decisão do STF tão rápida, né, tem algum tiquinho de responsabilidade minha também, sabe? Tipo, das pessoas que ajudaram a fazer esse projeto, porque, apesar de ter sido uma jornada tão curta de tempo, tem gente que colaborou com o PR, gente que, sei lá, doou no PicPay para manter o site no ar e tal, por causa dos acessos. E foi bem legal, cara. Tipo, foi uma daquela história que, tipo, às vezes você escuta que aconteceu e tal, e eu tive a oportunidade de participar, sabe? De, tipo, alguma coisa de, assim, rolou uma censura e a gente conseguiu reverter isso. Uma pena, em 2020 a gente tá precisando fazer esse tipo de coisa, né? A gente não tá em 63, mas rolou. É uma coisa bem orgulho, cara, assim. Foram 2 dias muito interessantes. Aí o UOL chamou pra falar, né? Chamaram de hacker, foi uma diversão. Fiquei 2 dias com o celular desligado, mas tudo bem, foi divertido.
Valeu a pena, né, José?
Valeu a pena total. Uma coisa que eu até reforço, assim, nas palestras, sabe? Tipo, o que eu falei, assim, tem que ter um dado oficial, mesmo que ele não seja confiável, sabe? Porque muita gente, tipo, você não dá o direito para as pessoas não virarem nenhum número, é algo que é além do desumano, eu acho, assim, sabe? E eu acho que, pelo menos, esse último direito as pessoas deveriam ter. E nem isso estava sendo possível. E é bom ter gerado esse impacto.
Sim, sem papas na língua foi foda. Foda pra caralho. Bom, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Aí a gente tem 3 perguntinhas, já puxando mais pro lado pessoal.
Bate-bola aí do Marília Gabriela.
Mas é um pouco mais extenso. Vamos lá. Bom, acho que a gente acorda, né? E tem sempre um objetivo, né, um propósito, assim, pra gente fazer algumas coisas, mesmo que seja ganhar dinheiro no final do mês. Queria que você falasse um pouco, assim, qual é o sonho grande, se você tem um sonho grande, ou se você tem micro sonhos, e que você vai conquistando aí ao longo da sua trajetória, nos seus meses, nos seus anos. Queria que você compartilhasse um pouco pra gente, seja ele profissional ou pessoal, qual uma visão, assim, um propósito bacana que você tem para compartilhar com o pessoal.
Aí, eu acho que talvez eu decepcione um pouco com essa resposta. Eu não me considero exatamente uma pessoa sonhadora, vamos dizer assim. Eu não acho que eu tenha, cara, um grande sonho, por incrível que pareça. E eu nunca fui muito de sonhar, isso é curioso.
Um realizador.
Sabe, por exemplo, achei criança, assim, a gente, sei lá, pensa em ser jogador de futebol ou astronauta, sei lá. E eu nunca tive grandes sonhos no geral mesmo, assim, tá ligado? Tipo, eu nunca, desde pequeno, eu nunca tive isso. Uma coisa que eu tento manter, eu acho, indiretamente, dizer assim, que é um padrão que eu encontrei, por coincidência, que um dia eu me peguei pensando nisso já há algum tempo, é que, sei lá, eu sempre quero impressionar o Joselito de cinco anos atrás. Não sei exatamente como, e eu não penso muito sobre isso, sabe? Não é que eu não trace metas ou algo do gênero, mas, sei lá, eu não trato isso como sonho. Eu acho que, sei lá, a gente vai envelhecendo e eu falo como idoso, né? Com 26 anos de idade. Mas eu acho que a gente vai envelhecendo e vai ressignificando muitas coisas. E quando a gente entende que a jornada, no fim das contas, é mais importante do que o objetivo em si, a visão das coisas muda um pouco, sacou? Então, tipo, talvez seja esse, assim, tipo, talvez eu sempre queira estar impressionando o José de 5 anos atrás, vamos dizer assim, de, tipo, sempre estar, de alguma forma, numa posição ou num momento ou fazendo alguma coisa que eu não imaginava, entendeu? Eu quero, em 2025, estar não sei onde, não sei como, não sei o quê, mas eu quero estar olhando para trás e, sei lá, falar que, tipo... cara de 2020 não imaginava que eu estava aqui onde eu tô, tá ligado?
Sim.
Não sei se isso vale como sonho, mas, feito disso, eu não tenho muito, tipo, dá para dizer que tem metas, assim, e tal, mas elas, no fim das contas, são um pouco vazias, eu acho, até no contexto geral, assim, de ficar rico. Ficar rico muda muito o significado, tá entendendo? Já mudou muito o significado para mim do que é ficar rico, de fato. E aí esse tipo de coisa eu não classifico como sonho, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa de encarar a jornada, né, e estar confortável com a jornada e gostar um pouco desse frio da barriga de talvez não saber exatamente para onde está indo, eu acho interessante. Talvez o grande sonho, para pôr realmente um grande sonho de verdade, talvez seja ser lembrado, para dar uma resposta mais exata, dizer assim. Não sei pelo quê, não sei. Espero que por uma coisa boa, né? Para ter gerado algum impacto. Mas eu acho que é isso. Lá na frente, ou quando não estiver mais aqui, poder ser lembrado de alguma forma. Eu acho que isso resumiria.
Eu acho particularmente um belo de um sonho, né? Ser reconhecido e lembrado, né? Pelas pessoas que, de alguma forma, você impactou a vida delas. Sejam amigos, sejam pessoas queridas, né? E, porra, com certeza, o Joselito de 2020 orgulhou, né? Impressionou o Joselitinho de 5 anos. Mesmo com essa aventura de 2 dias que a gente comentou anteriormente.
Certamente, o Joselito de 21 anos não ia acreditar que ia estar peitando o governo federal de alguma forma.
Ia ter essa
coragem. Deve estar orgulhoso hoje.
Muito massa, José. Cara, indica pra galera, e aí não precisa ser profissional, mas pode ser... também, algo que você consumiu alguma vez na sua vida e você gostou. Não tô falando de droga, tô falando de livros.
Sou puta careta, acredita? Eu nunca usei porra nenhuma, cara. Ninguém acredita. Porque eu vivo, que me conhece, né? Eu sou alegrinha e tal, não tenho papas na língua. Nunca usei nada, sou caretão. Acho que eu gosto muito como eu sei.
Hã? É chapado naturalmente.
Talvez seja isso. Talvez o mundo não esteja preparado pra eu estar jogando drogado.
Mas manda bala aí, o que você indica de livro, curso, pessoa para seguir no Twitter, no Medium, blog, podcast, enfim, porra, carta aberta aí. O que você consome que tu acha bom para quem tá te ouvindo agora, parar depois e pesquisar e consumir também?
Cara, tá aí. Voltando um pouco lá sobre o que eu falei no começo, sei lá, eu tenho muitas vírgulas, né, na minha bio. E, tipo, atualmente eu consumo muita coisa financeira, por exemplo, entendeu? Então, o que eu fosse indicar, eu acho que seria até muito repetitivo para a galera, porque, tipo, quase, literalmente não tem nada a ver com o que a gente falou até hoje, assim. Eu acho que melhor que isso, melhor que indicar alguém ou alguma coisa, eu acho que eu poderia falar sobre como eu mais ou menos aprendo as coisas, que é genuinamente copiando. Então, para quem quiser, por exemplo, ser front-end ou ser desenvolvedor, ou ser tech lead, por exemplo, para algum negócio de gestão, ou quiser um trabalho financeiro, ou quiser trabalhar com a mecânica de aviação, ou quer ser tipógrafo, fazer fontes, ou quer fazer design, tipo, tanto a parte mais humana quanto a parte gráfica, procura quem você pode copiar no meio e gente próxima de você. Tenta aprender com essas pessoas, tenta ver o que é que essas pessoas estudam, o que é que essas pessoas se inspiram, né? Eu acho que grande parte do meu dia fora do trabalho é um pouco disso, entendeu? De buscar muita inspiração. Acho que tipo mais fim de semana, sei lá, assim, que eu treino, né? Eu separo o tempo de aprender alguma coisa nova, tipo, aprender alguma linguagem nova, escrever algum mini projetinho. E eu fico muito tempo colocando informação na minha cabeça, porque eu gosto muito, tipo, do nada, assim. Eu tenho um conceito que, para ter ideia, né, as pessoas tendem a mesmo me classificar, ou apontar que eu sou uma pessoa que tem muitas ideias e tal. E com isso eu resolvo problemas rápido, tipo, muita gente fala que eu tendo a reduzir de um jeito muito simples problemas complexos. E o que eu acho que eu faço muito bem é fazer conexões de coisas que não fazem sentido no primeiro momento. E eu pego insumo disso justamente indo em locais que muito diferentes, às vezes. Por exemplo, vídeos de financeiro ou lista de lançamentos de startup que eu acesso todo dia, tá ligado? Tipo, não sei se você já falou do Product Hunt aqui no teu podcast, por exemplo, mas tipo, eu religiosamente acesso o Product Hunt. Vejo, acompanho muita notícia. Então, em resumo, assim, eu gosto, tipo, o lugar que eu mais vivo na internet é no Twitter, porque isso é uma porta para esse tipo de coisa, de ter um monte de informação diferente e você está sempre irrigando a sua cabeça com várias coisas, sabe, ao mesmo tempo. E de repente, do nada, você consegue interconectar elas. Isso pode gerar um produto novo, isso pode dar uma solução nova, isso pode te inspirar a resolver algum problema, né? E assim, tipo, não tem nada muito específico. Eu até fui abrir aqui minha lista no YouTube e eu sou inscrito, isso assim, sacanagem, isso eu posso mandar print, eu sou inscrito em mais de 500 canais, pra você ter ideia, no YouTube. Então eu acho até injusto eu recomendar alguém, tá ligado? Porque tipo, ia ser tanta gente que ia durar algumas horas o episódio, porque eu gosto, eu acompanho muito dessa galera. E eu acho mais importante falar por que que eu faço isso, né? Que é essa questão das interconexões. Eu acho que funciona muito bem pra mim. Tipo, se você quer seguir programação e tal, procura site de programação, copia o que eles estão fazendo, mesmo que, tipo, sei lá, tu não concorde, tu não entenda ainda. Mas a partir do momento que tu for exercitando aquilo e for analisando outras coisas e for entendendo o que tu precisa, tu vai ter insumo e tu vai poder conseguir se filtrar, entendeu? Então, acho que o processo de aprendizado é mais difícil, assim, até, mas é bem recompensador quando tu consegue fazer algumas coisas. Então, para recomendar, acho que eu recomendaria isso, para você encher sua cabeça de coisas e aprender todo dia, na medida do possível. Tudo bem se tiver algum dia que você não conseguir aprender. É ok alguns dias, sem nem querer sair da cama, tá tudo certo. Mas quando você tiver vontade, tipo, vai olhando pela janela, vai procurar coisa que às vezes não tem a ver com o teu trabalho, porque quando você junta um monte de informação, acho que isso se cria. As ideias vêm, elas se juntam, se interconectam de coisas que já estão ali, mas ninguém fez a ligação ali ainda. E quando isso vem, é bem mágico. E eu acho que é algo que dá para ser treinado, sabe? Então, eu recomendo a todos fazer. Não é difícil.
Pô, sua fala me fez lembrar bastante do livro do Austin Kleon, O Hobby como um Artista. É um livro que ele passa vários exemplos, né, de como é que a gente, como leitor, a gente consegue ativar o lado criativo. E ele fala bem próximo do que você falou, de acolher as influências que estão por aí, né? Pra gente criar e desenvolver as próprias ideias. trabalhar e vivendo de uma forma mais criativa. Até a hora que você não vai estar mais copiando, sim, criando sua própria versão, né? E eu, até puxando um gancho do que você falou, eu acho que criatividade é apenas a habilidade de conectar as coisas, né? Eu acho que quando você pergunta...
Eu acho que é algo puramente treinável, puramente... É uma coisa que a criatividade é tratada muito como mágica, né? Como pessoas mais assim, criativas e tal. E eu acho que é igual matemática, por exemplo. Você consegue exercitar a criatividade. Você consegue estar trabalhando em cima dela para ser mais criativo.
Pô, exatamente. Assim, eu acredito muito que a criatividade é uma habilidade que você treina e que ela é uma habilidade de conectar as coisas. Tipo, quando você pergunta para uma pessoa criativa como é que elas fizeram alguma coisa, acho que, por exemplo, às vezes eu me sinto mal. Eu acho que as pessoas que tenham um pouco de criatividade se sentem mal também. Porque elas não pensam exatamente naquilo, elas veem algo. Parece óbvio para elas, depois de um tempo, isso porque... Mas assim, eu acho que isso é porque elas eram capazes de conectar experiências que elas tiveram e conseguiram sintetizar coisas novas a partir disso, né? E eu acho que a razão pela qual as pessoas criativas conseguem fazer isso foi porque elas tiveram mais experiências. E elas estão pensando mais sobre as suas experiências do que as outras pessoas. Então é bem esse... É uma disciplina, né? De você praticar, consumir conteúdo, consumir, copiar, né? Como você mesmo citou, e como é a matemática. Então, puxando um gancho meio do que você falou.
Até eu, vamos dizer, eu recomendo esse livro aí, que eu nunca li, qual é o nome dele?
É Hobby como Artista. Bem bom.
Esse mesmo. Esse mesmo. Leiam esse livro. É esse negócio, velho. Por exemplo, tipo, o livro que eu tô lendo agora é sobre... É um livro... quase bibliográfico, vamos dizer assim, sobre a história de como o Conan O'Brien, que é comediante dos Estados Unidos, né, comediante de talk show, ele basicamente teve o tapete puxado pro programa dele voltar pro host antigo, né? E aí é por isso que eu, tipo, tá ligado? Eu sou muito doido das ideias, né? Tipo, o que é que isso tem a ver com o meu trabalho? Não sei, entendeu? Mas, sei lá... Eu gosto de estar lendo essas coisas e me interessa, por exemplo, um dos absurdos de coisas que me interessa, tem isso na minha bio do Twitter, na bio em inglês do Twitter, tem Late Night Host, Late Night Talk Show Host, porque eu gosto desse tipo de programa, tá ligado? E esse tipo de assunto também me interessa por algum motivo. Então, sei lá, eu acho que é um abraço mais, assim, tipo, é uma coisa as próprias pessoas, eu não acho que seja incomum, tá ligado? Mas eu acho que as próprias pessoas se colocam numa caixinha assim, eu sou dev front-end. Esse universo de assuntos que eu tenho que dominar e que eu tenho que aprender e que eu tenho que me especializar, tá ligado? E eu, por algum motivo, eu nunca me liguei tanto pra isso e, assim, pelo menos pra mim tem dado certo, né? Tipo, esse é o meu maior universo, vamos dizer assim, dos universos possíveis. Mas eu gosto de um monte de outras coisinhas, tá ligado? Então, assim, tipo, sei lá, meus slides, particularmente, todo mundo fala que são lindíssimos para ser um programador que tá fazendo, tá ligado? E isso porque eu tenho bagagem, porque eu gosto de tipografia também, eu gosto de teoria das cores, eu gosto de todo esse negócio. Por que eu gosto? Eu não sei. Outros dias, né, um colega de trabalho, o Fabri, né, que trabalhou com a gente, ele perguntou como é que tu tem tanto interesse, como é que tu sabe tanto do mercado financeiro, por exemplo, que eu tava batendo uma dele nossa que eu tava falando sobre mercado de ações e o caralho. Eu disse, eu não sei, mas assim, eu não acho que é tão incomum, talvez o assunto seja incomum, porque não é mais sim, mas é tipo música, tá ligado? Tipo, a gente só gosta e, tipo, eu acho que eu me permito muito, tipo, eu gosto do assunto e eu irei consumir ele. E não me coloco na casinha de um desenvolvedor front-end, tech leader. Eu acho que isso ajuda muito, né? Tem uma piada, um statement, sei lá, que muita gente fala, né? Tipo, quase um desafio, chegando assim, tipo, fale sobre você sem falar sobre o seu trabalho. E para um monte de gente, isso é... A galera entra em pânico, né? Porque meio que se define muito sobre aquilo que ele faz todo dia. E eu acho que esse tipo de coisa que eu falei, de se permitir navegar por diversos universos diferentes, tá ligado? E E aceitar que, tipo, eu posso ser várias coisas e eu posso ter beber de várias fontes, eu posso interligar isso e juntar as coisas quando for na medida do possível, sabe? Eu acho que é uma oportunidade boa para você aí de liberar, aumentar o seu chakra aí para fazer coisa, entendeu? Mais do que qualquer livro específico, algo do gênero. Fica aí a sugestão.
Boa. Porra, sensacional, cara. Bom, último bate-bola aqui, José. Carta aberta, recado final aí, o que você quer deixar de mensagem além disso? Pô, sensacional essa última fala sua, curti pra caramba. É de fato um problema, né, isso que a gente vive. As pessoas querem muito se encaixar dentro de uma caixinha, né, e acotarem, né, e porra, o mundo tem tanta coisa boa pra gente entender e buscar, pô, por exemplo, você citou, né, sobre interesse por tipografia. Eu me interesso pra caralho por aviação, mas eu morro de medo. Olha que coisa curiosa, né? Pô, eu já fiz algumas boas viagens de avião e eu, pô, sou um assim, assisto, porra, toda vez que sai um vídeo novo do Lito, né, do Aviões e Música, e aí eu vejo sobre desastre, vejo, porra, o que aconteceu com o avião naquele trajeto, etc. Mas eu morro de medo. E por que eu gosto de ver? Não sei. Mas eu penso muito assim, parecido contigo, cara. O mundo é tão grande, né, cara? Tem tanta diversidade de pessoas, de opiniões e pra gente conhecer, pra gente consumir, pra gente trocar ideia. E é tão triste, né, ter esse aspecto fechado em uma caixa, né? Acho que a gente tem muito pra aproveitar e a vida é muito curta, né? A gente tem pouco tempo pra aproveitar essas coisas que o mundo oferece pra gente. E pra mim, esse é o recado final. Agora, o seu recado final aí pra galera que tá ouvindo.
Eu acho que queria filosofar mais sobre essa questão da vida ser curta. Eu acho que o próprio cérebro humano ele não foi muito preparado para entender esse conceito de finitude das coisas em geral. Eu não quero chegar aqui um ponto de estoicismo ou algo do gênero, né? Eu quero fazer ninguém se sentir mal, ficar com vazio no peito. Mas uma coisa que eu notei desde sempre, assim, é que não tem nada mais valioso do que o seu tempo. Muita gente fala que tempo é dinheiro e tal, e eu acho isso errado, porque dinheiro dá para recuperar. Tempo você não consegue. O tempo só anda para frente e não tem o que você fazer. Você pode e deve pedir desculpas, rever conceitos, mas o tempo sempre está andando para frente. Então, assim, isso não é uma lição para você ser um profissional altamente produtivo, não é a intenção. Todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa de descansar, todo mundo precisa de equilíbrio na vida. Mas eu acho que o importante é que, tipo, até onde a gente sabe, só existe o agora e só tem essa chance aqui de você fazer alguma coisa. E talvez seja uma pressão muito grande. Não que você tenha obrigação, você tem a chance. Não precisa tentar, talvez, mudar o mundo, se você quiser. Às vezes, você melhorar a vida de uma pessoa só, melhorar o seu bairro, melhorar a sua comunidade, vai gerar um impacto muito maior do que quando você, sei lá, tentar reinventar a roda. Então, a lição que eu deixaria, né, sugeriria, né, Luiz, carta final aí, é para refletir se o tempo que você gasta nas coisas, sei lá, se estressando, trabalhando, ou o tempo que você faz para fazer dinheiro, ou o tempo que você faz para não fazer nada, se você está fazendo isso da melhor forma. Se você está tendo equilíbrio, se você está gastando com as pessoas certas, gastando com os problemas certos, gastando com que você se sente bem. Entendeu? Esse negócio, eu não quero nem ser catastrófico de dizer a máxima de não se sabe o dia de amanhã, ou que pode morrer amanhã. Não é nem isso. É mais assim, tipo, o tempo só anda pra frente. Você não tem investimento maior do que você dar o seu tempo para alguma coisa. E reflita e tenha cuidado sobre como que você tá dando o seu tempo. Porque muita gente troca tempo por dinheiro e lá na frente vê que no fim não adiantou tanto, né? E lá na frente não dá para comprar tempo de volta. Eu acho que é isso. Fica aí o climão maneiro aí para você refletir. Você é nosso ouvinte querido aí.